O CBN Paraná está no ar com as principais informações do nosso estado nesta quarta-feira. A crise hídrica se tornou o assunto não só do CBN Paraná, mas também do nosso dia a dia. E as chuvas dos últimos dias trouxeram alívio em todas as regiões do estado. Na região oeste, o volume de chuvas até mesmo mudou a paisagem de um dos principais cartões postais do Paraná, as Cataratas do Iguaçu. A vazão chegou a 2 milhões e 800 mil litros por segundo. Isso não era registrado desde fevereiro. As informações agora sobre isso com a repórter Franciele Thien, da CBN Cascavel. Franciele, seja bem-vinda, bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. Como você disse, nessa terça-feira, a vazão das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, chegou a 2 milhões e 800 mil litros por segundo. A informação é da Companhia Paranaense de Energia, a Copel. Esse volume de água não chegava a esse patamar desde o mês de fevereiro deste ano, e o volume de água no Rio Iguaçu, próximo das quedas, ultrapassou o que é considerado normal, que é de 1,5 milhão. A mudança no cenário foi possível por conta das chuvas dos últimos dias. E de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o Cimepar, apenas nos primeiros 4 dias de outubro foram registrados 124 milímetros de chuva em Foz do Iguaçu, o que representa mais da metade da média histórica para o mês. Além disso, no fim de semana, as hidrelétricas represaram água e no início da semana elas operaram eliminando essa água, o que reflete na vazão das cataratas. A vazão poderá aumentar ainda mais se for confirmada a previsão de chuvas nos próximos dias. E segundo o Cimepar, a previsão de chuva até segunda-feira, dia 11. A Copel informa que dependerá também das estratégias do Operador Nacional do Sistema em relação à produção de energia nas usinas do sul do Brasil. A expectativa é que neste feriado do dia 12 de outubro, as cataratas recebam a visita de 20 mil pessoas e essa vazão aumenta a beleza do espetáculo. Joyce.
Muito obrigada, Franciele, pelas essas informações. E o volume de chuvas e toda essa operação que a Franciele nos citou também afetou o volume do Rio Iguaçu em outros pontos. Foi o caso de União da Vitória, desta região do estado. Jaqueline Castaldon, que é da CBN Vale do Iguaçu, vai nos trazer esse panorama. Como é que está a situação por aí do Rio Iguaçu, Jaque? Bom dia.
Olá, Joyce. Bom dia para você. Bom dia para os demais ouvintes do CBN Paraná. Aqui em União da Vitória, o município não apresentou risco de desabastecimento até agora, mesmo em meses mais críticos, né? O Rio Iguaçu é o local em que a Sanepar capta água para o abastecimento dos moradores. Para o ouvinte ter uma ideia da importância dessas últimas chuvas, o nível do Rio Iguaçu estava, no dia 10 de setembro, com 1,56 metros. E hoje, dia 6 de outubro de 2020, às 10 horas da manhã, com 2 metros e 51 centímetros, né? Mas apesar da boa notícia, em Curitiba, continua o rodízio no abastecimento, Joyce, é isso?
Continua sim, Jaque, continua. Você trouxe sobre o Rio Iguaçu, a gente precisa lembrar que a nascente, inclusive, do Rio Iguaçu,
exatamente,
está aqui na região metropolitana de Curitiba. Por aqui choveu muito e não foi suficiente justamente para acabar com o rodízio do abastecimento de água por aqui, que está num modo mais severo, inclusive. Isso não foi alterado. A precipitação por aqui superou os 60 milímetros desde o dia 1º de outubro. Isso já representa a metade da média histórica de outubro. Então já é um bom sinal. Em setembro, as chuvas ficaram cerca de 60% abaixo da média. Já houve essa diferença em tão pouco tempo. A previsão, como disse a Franciele, para cá também indica mais chuva para os próximos dias. Já a partir de hoje e amanhã deve chover mais um volume considerável aqui, de acordo com o Cimepar. Então, apesar de todo esse cenário, Curitiba e região metropolitana continuam, então, com o rodízio no abastecimento de água. O fornecimento de água acontece por meio de um sistema de barragens. É diferente, por exemplo, do que acontece em União da Vitória e em tantas cidades paranaenses, onde há captação por um rio, por exemplo. Aqui é por meio de sistema de barragens. E hoje o nível médio dessas barragens está em 52%. Essa boa quantidade de chuvas em todo o estado permitiu a suspensão do rodízio em algumas cidades, justamente nessas situações, por meio da captação do rio em especial, como Jandaia do Sul, Siqueira Campos, Ibaiti, Quatiguá, no norte do estado. essas regiões foram beneficiadas. Em Medianeira, no oeste, na região da Franciele Thiem, o rodízio está suspenso até hoje e haverá hoje uma reavaliação. Então, esse é o panorama do estado em relação à crise hídrica, lógico, um assunto que vamos seguir acompanhando aqui no CBN Paraná. Hoje, na região dos Campos Gerais, a Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, está acompanhando. Ricardo, onde esses mandados foram cumpridos? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos do CBN Paraná. Foram cumpridos dois mandados em Ponta Grossa e outros dois aí em Curitiba. Os mandados fazem parte da Operação Massari, que é um desdobramento da Operação Beirute, realizada em 2014, que na oportunidade desmantelou uma organização criminosa com ramificações em diversos países. O grupo exportava cocaína da América do Sul para a Europa, África e Ásia. Aproximadamente 20 policiais estão envolvidos na operação de hoje. Segundo a polícia, um libanês que mora em Curitiba teria montado uma estrutura de empresas fictícias para efetuar a lavagem dos recursos oriundos do tráfico internacional de drogas. Ele é apontado como financiador das atividades ilícitas e responsável por intermediar com traficantes asiáticos e libaneses. Durante o período de investigações, os envolvidos teriam movimentado mais de 24 milhões de reais em contas bancárias. Ainda segundo a polícia, os investigados podem responder pelo crime de lavagem de dinheiro com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ato de lavagem de dinheiro. Inclusive, uma coletiva de imprensa deve acontecer dentro de instantes e outros detalhes da operação devem ser apresentados. Joyce?
Muito obrigada, Ricardo. E nós trouxemos há alguns dias aqui, inclusive no CBN Paraná, os detalhes de como uma decisão do judicial mexeria no reajuste da tarifa do transporte coletivo de Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, está conosco para nos trazer esses detalhes. Já tem essa definição de quanto será esse reajuste e também a partir de quando ele entraria em vigor? Luciana, bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. Tem sim. A tarifa de ônibus aqui em Maringá vai aumentar no próximo domingo, dia 10 de outubro. Depois de 2 anos sem reajuste, a tarifa então será reajustada em 16,3%. Quem utiliza o cartão, que paga hoje R$ 4,30, vai pagar a partir de domingo R$ 5,00. Como você disse, esse reajuste foi determinado pela Justiça e se refere apenas ao período de junho de 2020 a junho de 2021. O período anterior, de junho de 2019 a junho de 2020, ainda está sendo discutido judicialmente. A tarifa do transporte coletivo em Maringá é parte de uma queda de braço entre o poder concedente e a concessionária do serviço. Além dessa ação que resultou no reajuste, a TCCC move outras 2 ações contra a prefeitura, uma em que alega perdas desde 2011 e outra em que reivindica uma indenização para recompor o rombo financeiro milionário provocado pela pandemia. Joyce.
Obrigada, Luciana, por esse panorama. E este foi o CBN Paraná desta quarta-feira, conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e também a CBN Ponta Grossa.